Olá, bem-vindos ao terceiro encontro do ciclo intitulado Conversas da Braga 25 na RUM, onde damos a conhecer as entidades envolvidas na curadoria do programa da Braga 25, Capital Portuguesa da Cultura, bem como os projetos que estão a ser desenvolvidos e os seus intervenientes. Em janeiro, conversámos com os Space Transcribers, em fevereiro, com os Lovers e Lollipops, malta dos Lovers e Lollipops. Hoje temos connosco a Ana Bragança e o Hugo Cruz, não é assim, Vanessa?
É isso mesmo, Sara. Vamos então conhecer melhor os nossos convidados. Começamos pela Ana, que está connosco em estúdio, é coordenadora de mediação e participação do DESEJAR, Movimento de Artes e Lugares Comuns, sendo que é também gestora cultural especializada em projetos de participação, mediação e envolvimento comunitário. E integrou a direção executiva da Guimarães 2012, Capital Europeia da Cultura. À distância, via telefone, pedimos desde já desculpa por alguma falha de comunicação que possa existir ao longo desta conversa. Temos então o Hugo Cruz, é responsável pela direção artística e coordenação geral do DESEJAR, que vamos desbravar durante esta conversa. É professor convidado na Escola de Artes da Universidade de Évora e investigador na Universidade do Porto e Universidade de Évora. Além disso, é consultor e cofundador de diversos projetos como o MESH e PEL. Sejam então muito bem-vindos às conversas da Braga 25 na RUM.
E é contigo, Hugo, que vamos começar. Antes de mergulharmos neste projeto que vos une aos dois, vamos espreitar um pouquinho do vosso percurso. Hugo, eu sei que estás envolvido em inúmeros projetos. Pedia-te para falares um pouquinho da tua paixão por esta área da arte e da comunidade. Que avanços e transformações é que tens testemunhado ao longo dos já alguns anos que já levas, que aprendizagens retiras? Por exemplo, eu sei que estás na origem de vários projetos, nomeadamente o MESH, que já conversamos acerca do MESH, um projeto super acarinhado, que inclui espetáculos, conversas, oficinas. No que é que eles contribuíram também para chegares até agora e para a construção deste DESEJAR?
Ok, Sara, muito obrigado. Eu gostava muito de agradecer, obviamente, o convite. É um prazer estar convosco, um prazer estar no RUM. Aliás, gostaria de reforçar e de sublinhar que estou totalmente com a vossa luta de jornalistas. O jornalismo é absolutamente necessário para a democracia e, portanto, muito, muito, muito obrigado pelo vosso trabalho.
Obrigado.
E muito obrigado por este convite em concreto. Será um prazer conversarmos sobre o DESEJAR, o Movimento de Artes e Lugares Comuns, um projeto integrado na Braga 25, mas então vamos a esse caminho até aqui, vamos a esse percurso, Sara. As tuas perguntas são extremamente interessantes, mas daria quase para falarmos um dia inteiro, portanto eu vou tentar ser muito sintético,
sim, sim,
porque
sim.
De todo não quero ocupar este espaço que temos de conversa em exagero. Mas dizer que, obviamente que esta área de trabalho, de criação artística, de práticas artísticas mais relacionadas com a comunidade, mais relacionadas com as questões da participação, têm feito nos últimos 20 anos em Portugal, não só em Portugal, mas vamos falar concretamente no nosso país, um percurso extremamente interessante e eu costumo dizer um percurso também muito idiosincrático, muito específico, até no próprio contexto europeu. Exatamente porque nós tivemos uma revolução que se chamou 25 de Abril e que faz este ano 50 anos e que efetivamente permitiu nesse período experimentar uma série de formas de fazer cultura, uma série de experimentações em torno dos modos de produção. Ou seja, nós começamos desde muito cedo a trabalhar questões de democracia cultural. O que é que isto quer dizer? Que todas e que todos e que todos temos o direito não só a ver e a fruir de arte e de cultura, mas a sermos produtores dessa cultura. E, portanto, é isto que me apaixona tanto nesta área. É como é que nós podemos falar de um direito à cultura como um direito muito mais abrangente, que não passa apenas por nós usufruirmos de determinados objetos artísticos, e isso já é fantástico na nossa vida, mas também como é que nós todos poderemos ter o direito a criar e aceder a esses modos de produção cultural. E dizia eu, nós fomos um país muito progressista e vanguardista relativamente a isso. Aliás, A nossa Constituição da República é claríssima quanto à fruição cultural e ao acesso a estes modos de produção. Entretanto, perdemos ali um bocadinho pelo caminho, por diversos motivos, e estamos hoje numa situação, não é o tema do programa, mas muito frágil desse ponto de vista. O que eu quero dizer é que o meu percurso se mistura muito com estas crenças, com estes princípios e com estas motivações, ou seja, todo o trabalho no qual eu tenho estado, de alguma forma, envolvido, procura que realmente a cultura e a arte não sejam apenas para um pequeno grupo de pessoas, para um pequeno grupo de população. Há uns dias eu estava a ver um estudo que a Inglaterra apontava, há uns anos atrás, que cerca de 16% dos artistas em Inglaterra eram oriundos da classe trabalhadora, e que mais recentemente esse estudo foi replicado e é em torno de 7% desses artistas vêm da classe trabalhadora. Ora, isto reflete que a realidade em Portugal, assim em termos de estudo, não a sei dizer, mas o que nós sabemos é que os artistas têm tendência a vir de uma classe burguesa e de uma classe burguesa, digamos, que se vai arrumando e que vai sobrevivendo, e isso transporta para a arte apenas algumas narrativas, mesmo quando essas narrativas estão preocupados com os mais pobres e com aqueles que estão mais fragilizados. Não são as narrativas que essas pessoas fragilizadas têm. E, portanto, eu acho que este trabalho que nós fazemos, e o Desejar é também um bom exemplo disto, neste caso em Braga, querem trazer, eu diria, a maior parte da população portuguesa para assumir uma voz ativa na arte e na cultura.
Já lá
e,
vamos.
E, portanto, não ficarmos só a encaminhar a maior parte da população portuguesa de uma forma absolutamente preconceituosa para o Quim Barreiros e afins.
Claro.
E abrir a cultura e a arte às estéticas mais diversas e mais plurais possíveis. Uhum. E, portanto, o meu percurso tem sido uma procura ao longo disto. Tenho muitas dúvidas, não sei como é que isso se faz e quero continuar a aprender.
É um bom
com
resumo.
Com certeza. Falaste nesta procura de uma voz ativa. Ana, passo-te a bola. Tu que também tens cimentado o teu percurso aqui na labuta com a comunidade, os lugares, as raízes, destaco o trabalho que desenvolves com a Onda Amarela, também já conversámos acerca disso, estás na sua gênese, que contribuições e ensinamentos trazes do trabalho que tens desenvolvido ao longo destes teus projetos para este Desejar e depois talvez falar um pouquinho desta importância vital que tem o despertar da comunidade através da arte?
Muito obrigada, antes de mais, ainda não tinha tido a oportunidade de agradecer, é um prazer que, também para mim estar aqui convosco e estar nesta aventura com o Hugo Cruz e com a Simone, que não está cá hoje, mas que está, uhum. está presente também, de certa forma. Eu, como o Hugo, a pergunta, o que é que eu posso contribuir? Como ao Hugo, eu continuo numa constante procura de como fazer melhor, não é? De que ferramentas é que poderemos acrescentar àquelas que já experimentamos para incentivar e para o contributo de uma participação mais efetiva da população na área cultural, na área artística e que depois se revele de forma transversal na sociedade. O meu percurso tem vindo também a ser esse da procura, inicialmente não tanto a partir da comunidade, mas a partir do entendimento do que é um lugar, olhar para uma cidade, olhar para um território e perceber de que forma é que poderemos pensar nele e de que forma é que a prática artística pode ser aqui a ferramenta impulsionadora para o seu desenvolvimento, para a sua transformação social, cultural e artística e a relação com as pessoas quer dizer, não é possível pensar num lugar sem pensar nas pessoas. para o desejarem em particular, é para mim é uma felicidade imensa poder estar neste momento de forma mais afunilada, mais concentrada a pensar neste projeto depois da minha colaboração com a Braga, com a candidatura da Braga 27, nas duas fases, não é? Dá-me imensa alegria e julgo que o meu contributo, respondendo à pergunta que fizeram, poderá ser sobretudo por aí, não é? Por esse acompanhamento próximo do que foi o desenho de um projeto, um desenho que foi feito no plural, que foi feito assente numa grande auscultação de toda a comunidade. Eu não estive em todos os processos de auscultação, estive numa fase mais final do dossiê, mas permitiu-me conhecer, espero, melhor o tecido social, artístico e cultural da cidade de Braga. Permitiu-me também sonhar em conjunto com a equipa e em conjunto com a cidade na transformação deste território através ou a partir das práticas artísticas. Uhum. E o estar agora com este privilégio de um foco específico num projeto que assenta os seus princípios naquilo em que eu acredito, né? No caminho da prática artística participativa e comunitária como um caminho certo para a democracia cultural e para uma democracia mais alargada, pronto, é uma grande felicidade. Sim.
Já estamos aqui a levantar um bocadinho o véu daquilo que vamos falar mais à frente, mas antes gostávamos de saber também mais sobre este caminho junto da Braga 27, agora Braga 25. Ana, estiveste mais envolvida, como estavas a dizer, na fase da auscultação de públicos. Consideras que este programa, que a pouco, no fundo, também nesta rubrica estamos a revelar, reflete o desejo cultural dos bracarenses e também já agora irá conseguir despertar o interesse de outros menos participativos que temos vindo a falar ao longo destes anos aqui na RUM, eu e a Sara, também com os convidados. É por aí?
Eu acho que sim, e espero verdadeiramente que sim. É importante dizer que estes projetos, embora agora saiam à luz com nomes distintos, todos estes projetos partem, não são projetos novos, não é? Não são projetos construídos do nada ou a partir de agora, partem do caminho e dos dois dossiês que foram desenvolvidos e foram desenhados como resposta a essa escuta, a essa auscultação e a esse diagnóstico primeiro e profundo entendimento do que a cidade e os seus agentes culturais e não só ambicionavam e o que a cidade e as forças e os desafios que a cidade ainda as forças que a cidade tem e os desafios que a cidade ainda enfrenta. Por isso estes projetos, obviamente que o dossiê não está a ser todo, não será, não é possível por questões orçamentais implementá-lo todo, mas a seleção destes projetos responde precisamente ao que era já uma visão do dossiê, dos dois dossiês de candidatura deste processo, ou seja, assentam precisamente no reforço e num conjunto de pressupostos que estavam logo desde a base da Estratégia Cultural 2030, mas que depois passaram para, de forma mais concreta, não é, para um dossiê, para os dois dossiês de candidatura. Ou seja, um olhar para o território a partir do seu tecido social e das diferentes camadas que ele, do seu tecido social e com uma visão plural e de cima, ou seja, não compartimentada, não é, de forma horizontal, e tentar perceber de que forma é que a prática artística, é que o desenho de um programa que assenta em expressões artísticas pode responder a um conjunto de desafios que a cidade tem, desde as periferias aos centros, até às questões da acessibilidade, não só físicas, as sociais e as intelectuais,
um pouco o que dizia, não é, no fundo, uma programação, e também no caso do projeto que vamos falar mais à frente, para um pequeno grupo, mas sim que se quer que chegue a muita gente na cidade de Braga.
Precisamente, e que começa agora precisamente por isso, ou seja, porque não se quer um ano só, embora se queira um ano de celebração, não se quer um ano só pontuado de eventos, quase como se fosse um festival que depois terminam sem deixar consequências, não é? Pretende-se que seja muito mais do que isso.
Hugo, como consultor, estiveste mais envolvido na preparação das audiências com o júri e também na visita a Braga deste júri. Que feedback é que foste recebendo nesses momentos da parte, lá está, do júri? E o que é que achas que correu também menos bem? Foi algo que não falamos, se calhar, apesar de Braga ser capital portuguesa em 25, a verdade é que a capital europeia será Évora em 27, ou, colocando em outras palavras, o que é que faria de diferente até nessa tal visita?
Vocês apanharam, eu sei que nós íamos falar sobre desejar, mas acho ótimo as perguntas.
E vamos.
Dizer que...
É só recuar um bocadinho também.
Por esse caminho, claramente, claro que sim. Portanto, faz todo sentido fazer essa memória. Dizer que eu numa fase inicial tive exatamente essa colaboração. Depois, numa última fase, para além do envolvimento na construção do que foi a visita do júri, fui também consultor na área mais da participação e do próprio programa artístico do dossiê final, e portanto todas estas coisas estão muito relacionadas. O que eu acho que eventualmente pode não ter corrido tão bem para que Braga não fosse capital europeia da cultura é que provavelmente era a melhor aluna dos quatro finalistas. E, portanto, neste caso, os professores quiseram, eu sei que estas metáforas com a escola e com os períodos da escola estão muito na moda, mas os professores quiseram dar a oportunidade, e eu acho até que bem, a outros territórios que tivessem eventualmente uma maior necessidade. E acho que passou muito por aí, muito sinceramente. O dossiê e a candidatura não é pelo meu envolvimento e pelo nosso envolvimento direto, era um dossiê muito consistente. A visita correu extremamente bem, o feedback que nós tivemos do júri foi muito positivo, nomeadamente no dia também de anúncio dos resultados finais. E há uns dias atrás, quando nós fizemos a nossa primeira Assembleia Desejar, eu dizia exatamente isto à Ana. Provavelmente a melhor coisa que aconteceu a Braga foi Braga não ser capital europeia da cultura em 2027. E passo a explicar porquê. Porque vai ter uma outra calma, vai ter menos holofotes e vai ter também menos dinheiro, sendo que vai ter que pensar o dinheiro e o que tem de uma forma criativo, muito mais orgânica com aquilo que já estava a ser a estratégia cultural a ser implementada, permitindo uma relação mais micro, mais próxima e mais direta com a população e com a cidade, sem as preocupações com um projeto muito mais macro, uhum, como a capital europeia tem.
E assegurando, se calhar, esses projetos...
Eu sou otimista e acho que até correu bem para Braga.
E assegurando, se calhar, esses projetos mesmo para o futuro, não ser só uma coisa momentânea, pegando, claro, nas palavras do Hugo.
Então... Antes de falarmos dessa primeira assembleia, que aconteceu aqui atrasado, vamos então debruçar-nos sobre este vosso projeto. Portanto, pergunto-vos o que é o desejar. Eu estava aqui, desejar é um verbo, portanto é um incitamento logo à ação. Movimento de artes e lugares comuns. Quem é que vai envolver? O que é? Como é que ele pretende então combater os baixos índices de participação cidadã? Quem quer avançar?
Avança, Hugo. Avança.
Muito bem. Então, primeiro, este verbo desejar, não é? Isto veio muito pela crise. Nós estamos a passar muitas crises, mas também a crise do desejo que nós vivemos, que está muito relacionada com a falta de esperança no presente e no futuro.
Concordo.
Ou seja, muitas vezes, quando nós perguntamos realmente qual é o teu desejo, qual é o teu verdadeiro desejo, qual é o teu desejo mais profundo, cada vez mais temos dificuldade em responder a isto, peço desculpa. Uma coisa que me impressionou bastante e que eu partilhei com os colegas da equipa, com a Ana e com a Simone, foi perguntar a crianças quais eram os seus desejos e elas não conseguirem falar dos seus desejos. E, portanto, de uma duas, ou porque realmente não desejam, o que é absolutamente preocupante numa criança, ou então também não estão a saber exprimir esses desejos, que também é igualmente complexo. Como se isso fosse um problema, nós desejarmos, sonharmos, imaginarmos outras realidades possíveis. Isso é absolutamente vital para que nós possamos evoluir enquanto sociedade e enquanto coletivo humano. E, portanto, o desejar acabou por ser aqui um motor para este movimento. Movimento porque é orgânico, porque é fluido, porque não é uma coisa que está estática, não é um produto acabado e feito, não é uma mostra, é alguma coisa que nós vamos construir juntos. E como é que nós conseguimos construir em Braga uma abordagem artística e lugares que sejam sentidos como comuns, como lugares de todas e todos nós? Digamos que procuramos sintetizar neste verbo e neste título explicativo um pouco uma série de preocupações deste desejar, que vai ter um momento de celebração entre 10 e 14 de junho de 2025, mas que já começou, exatamente como o movimento começa, sem nós darmos conta, de uma forma muito invisível e, se quiserem, muito subterrânea, mas o desejo também tem esse lado mais invisível até se tornar visível, mas que, acima de tudo, assenta em quatro pilares fundamentais. A criação artística e a experimentação. Como é que nós podemos experimentar criar e não estar preocupados apenas com os resultados finais, com a apresentação pública desses resultados finais, deixando para trás uma potência enorme, um valor enorme que tem os processos criativos, onde nós aprendemos tanto sobre nós próprios e sobre a forma como estamos em coletivo e como necessitamos tanto hoje de reinventar a forma como estamos juntos. E, portanto, esse é um pilar fundamental. Outro é, naturalmente, a participação e o envolvimento das comunidades locais. Ou seja, participação a sério. Participação que não seja a brincar, que não seja a conversa de chacha.
O que é que é participação a sério, Hugo?
Participação a sério é realmente nós estarmos envolvidos nas tomadas de decisão finais das coisas. É nós termos uma palavra a dizer sobre isso. Não é estar tudo decidido quando o processo já arranca e nós estamos a validar essas decisões que já foram tomadas. Isto acontece muito na... Eu dou sempre o exemplo da reunião de condomínio. Se eu vou a uma reunião de condomínio e sei que o meu vizinho do terceiro andar, do quarto andar, já acertaram posições para naquele ponto da ordem de trabalhos, já está resolvido, eles já sabem o que é que vão votar os dois, o pergunto-me porquê é que eu vou à reunião de condomínio.
Ou seja,
já está resolvido.
Tu estás a sugerir uma revolução, uma revoluçãozinha.
Não necessariamente. Eu acho que é nós aprendermos, todos nós mesmo, isto não é só para alguns, temos que aprender a participar. A escola, os contextos familiares desincentivam a participação. Não é? Tu és uma criança, não tens nada a dizer sobre o assunto, depois quando fores adulto falas sobre isso, e portanto nós agora não vamos de repente aprender a participar de um dia para o outro. E também participar não é só ir votar, é muito mais que isso. E portanto, o que me parece aqui relevante é que cada vez mais nós entendemos que, apesar das nossas opiniões diferentes, de termos soluções diferentes para os problemas, não é o caso de, se a opinião da Sara for aquela que realmente se concretizou, não foi a questão de a Sara ganhar, não é uma questão de competição. Claro. É que neste processo de confronto de opiniões e de formas de fazer diferentes, nós já construímos soluções diferentes para as coisas. E, portanto, eu acho que é isso que todos juntos temos que aprender e o desejar, na sua micro-ação, também pretende explorar. Depois, as outras duas premissas, de uma forma fundamental e muito abreviada, uma outra premissa tem a ver com uma relação horizontal com a natureza. De uma vez por todas, nós deixarmos de achar que nós, os humanos, é que decidimos, é que resolvemos, é que sabemos, como se não houvesse aqui componentes não humanas ou para além do humano ou até mais invisíveis da nossa vida que exigem de nós um diálogo constante, uma escuta constante e muito menos arrogância relativamente àquilo que não passa necessariamente pelo humano. É alguma coisa que nós também queremos explorar neste desejar. E, finalmente, a importância que damos à troca de conhecimentos. Não tanto qual é o conhecimento que é melhor, que é pior, que é mais importante ou menos importante, mas como é que nós trocamos os conhecimentos que temos. E isso é algo que gostaríamos muito de propor às cidadãs e aos cidadãos mais diferenciados e diferentes de Braga, aos seus agentes culturais, às pessoas das mais diversas áreas, e por isso é que também a nossa proposta da Assembleia do Desejar é exatamente passar por convidar todas as pessoas a estarem connosco, a identificarmos o que desejamos para Braga, o que desejamos para as nossas vidas, mas também aquilo que mas também a forma como podemos concretizar esses desejos.
Vamos a isso então com a Ana. No passado dia 8 de março, o Dia Internacional das Mulheres, realizaram então a primeira edição do Desejar no Mercado Municipal, aqui bem pertinho da RUM. Aproveito para informar os nossos ouvintes que esta iniciativa irá decorrer até junho de 2025. Ora, como é que estas assembleias vão funcionar, Ana? Existe aqui de alguma forma algum tipo de tema para cada uma das edições? Qual é o seu propósito? E também, que balanço é que fazem? Antes de começarmos esta conversa, estavas a dizer que foi um verdadeiro sucesso, mas para que os nossos ouvintes então percebam e possam ficar até com o bichinho de participar na próxima, que balanço é que fazem desta primeira assembleia?
Então, para que servem? Estas assembleias são os lugares, ou gostaríamos que fossem precisamente o lugar de aprendizagem, destas aprendizagens que o Hugo falava, não é? Onde aprendemos a desejar e de que forma é que podemos transformar os nossos desejos em, sei lá, desde políticas públicas, culturais, até atos de criação ativos, até a expressão só verbal do desejo. Como é que podemos participar de forma mais ativa? É também estas assembleias também são espaços de procura e de reflexão sobre o nosso papel enquanto cidadãos e de que forma é que poderemos participar. Por isso, nós não temos, na verdade, um programa, não te conseguimos dizer até junho de 2025 o que é que vai acontecer, que temas é que vão suportar cada uma destas assembleias. Sabemos que queremos que elas aconteçam de forma regular, todos os meses vamos ter este encontro, vamos ter uma assembleia, e é nestas assembleias que descobrimos o tema ou o formato ou o modelo da assembleia seguinte.
Ou seja, depende muito também das pessoas que participam, é isso?
Exatamente, o foco aqui, o nosso grande desejo com as assembleias é formar um movimento, é formar um movimento que não termine e que não se esgote em junho de 2025, não é? Uhum. É que possa continuar ativo e com esta prática de se encontrarem, das pessoas se encontrarem e tomarem, tornarem desejos concretizáveis a partir do seu encontro. Queria só referir que estas assembleias, é isso, à medida que elas vão acontecendo, nós pretendemos chegar a mais pessoas, não é? Uhum. E estas pessoas não são só os agentes culturais ou os agentes artísticos, é também para eles, claro, mas é para o cidadão comum. Nós queremos muito que toda a gente, mesmo toda a gente, desde a criança, desde a pessoa mais nova, mais jovem, até à mais velha, possa fazer parte deste movimento, possa vir ter connosco a uma destas assembleias ou a todas, não é? Ou percorrer as assembleias todas. Dizer que temos já a data para a próxima assembleia, que queríamos deixar aqui, será 10 de abril, às 18 horas. O ponto de encontro é, mais uma vez, ali no Mercado Municipal.
E já agora, o Mercado Municipal é precisamente por isso, porque acham que este é um local que vocês conseguem chegar a todo tipo de públicos, ou seja, jovens, mais idosos, imigrantes, ter aqui no fundo uma maior diversidade do que verdadeiramente é esta Braga, digamos.
Sim, o mercado, na verdade, tem aqui... As assembleias não vão acontecer só no mercado, não é? A ideia é que as assembleias possam acontecer em todo o território, numa relação com a natureza, numa relação mais periférica até, ou seja, sair do centro. Mas o mercado municipal está agregado ou está ligado a este desejar. Nós estamos lá todas as sextas-feiras para já e a intenção é que, à medida que o projeto vá crescendo, aumente também a nossa permanência e, claro, que há uma relação simbólica e metafórica com o mercado. O mercado também foi o lugar em que encerrou a visita, não é? Da fase final.
É uma espécie de ágora da cidade, onde se cruzam pessoas muito diferentes e, portanto, parecemos que era um ponto de contacto com as pessoas fundamental.
E há esta relação com o bem essencial que é a comida, não é? Que é o alimento, e o bem essencial que é a cultura também. Portanto, pareceu-nos fazer todo sentido precisamente por todas as razões, mas também por ser ágora, por ser central e por ser um lugar em que toda a gente vai, independentemente de quem seja.
Uhum. E o que é que se segue após lá está, este junho de 25? Como é que vão proceder a esta nova e diversa informação? Há pouco o Hugo falava também, no fundo, de 10 a 14 de junho, haver aqui um momento de celebração. Do que é que estamos a falar? No que é que isto vai culminar, no fundo?
O Hugo, se calhar, pode depois acrescentar um bocadinho mais, mas eu, estas assembleias e o conjunto de atividades que o Desejar terá vão culminar todas no Desejar, não é? Destas assembleias sairá o programa de formação, sairá também os temas para as criações da celebração, mas eu passo aqui a palavra ao Hugo para explicar melhor o que é este momento final.
É isso mesmo que estás a dizer, Ana, ou seja, um dos grandes objetivos destas assembleias, para além de tudo que a Ana já disse, é efetivamente descobrirmos juntos que criações é que vamos desenvolver até junho de 25 e que serão apresentadas entre 10 e 14 de junho. Que criações são estas, que artistas vão ser convidados, que coletivos, o que é que faz sentido abordarmos na cidade, e portanto isso vai ser decidido conjuntamente na Assembleia e portanto nós vamos desenhar um programa de um festival, neste caso de um festival que tem um formato que não é o mais convencional que nós estamos habituados, vamos ser todos curadores e programadores de um festival e é portanto também este exercício de construção coletiva com, neste caso, a comunidade de Braga, de uma programação cultural e a decisão também e a definição dos contornos, dos formatos das diferentes criações. Vamos aprender juntos a construir a oferta cultural também, de alguma forma, da cidade.
Ou seja, é mesmo dar voz e colocar a decisão do lado dos bracarenses, das pessoas,
vê,
não é?
De quem usufrui.
Exatamente. E já agora só acrescentar que na próxima segunda-feira, dia 18 de março, abre uma open call, uma convocatória que vai estar aberta até 15 de abril.
Já lá vamos, já lá vamos. Okay. Antes da convocatória, isto é um projeto muito exigente. Estão aqui muitas horas de trabalho dos três. Hoje não está aqui o outro elemento, no fundo, do Desejar. A ideia é que isto, depois de 25, seja algo anual, continue a acontecer.
Esse é o nosso desejo, não é? Esse é o nosso desejo.
Porque estão aqui muitas horas de trabalho mesmo. Para além da auscultação, é preciso preparar também algumas coisas, acredito, para que quando estas 40, 50 pessoas estão todas juntas a conversar, também se consiga retirar ainda mais ideias.
Sim, claro, a análise de tudo o que é falado, não é? Claro, claro que sim. O nosso desejo, obviamente, que é o que o Desejar possa continuar. Mas eu se calhar sublinhava aqui que mais do que isto é uma oportunidade, o estarmos a fazer este projeto, este programa, desta forma, não é? Assente nas assembleias, assente nestes princípios de participação efetiva, já é extraordinário, porque é muito raro, infelizmente, projetos, eu pelo menos falo por experiência, a partir da minha experiência, não é? Projetos participativos deixam muitas marcas, muitas transformações, mas é muito raro acontecerem de forma tão continuada e com este tempo todo de experimentarmos modos de participar e novos modos de fazer coletivamente, não é? Uhum. Habitualmente nunca temos espaço para termos todos, para nos encontrarmos com uma comunidade todos os meses durante, não é? Mais do que um ano. E por isso, para mim, acho que para nós, é com grande expectativa percebermos o que é que isto vai deixar nesta comunidade, nesta cidade, efetivamente, não é? De que forma é que ela se vai transformar e de que forma é que esta comunidade vai participar a partir desta experiência, não é? Em tudo o que são decisões da sua
cidade. Eu até acrescentava aqui uma palavra que durante muito tempo falamos, tempo.
Exatamente.
Ah. Dar tempo.
Aliás, o tempo foi uma palavra bastante pensada e usada durante a candidatura e, infelizmente, não se perdeu na implementação, no tempo que está a ser dado para a implementação destes projetos, que é fundamental para o seu sucesso, não é? E para a sua continuidade.
Uhum. E falando do sucesso e da continuidade deste projeto, vamos então falar dessa convocatória que está patente, aberta, até 15 de abril. Em primeiro lugar, porque é que lançaram esta convocatória? Qual é o seu objetivo?
Bom, o objetivo é exatamente, ou melhor, o objetivo tenta colmatar uma fragilidade que nós sabemos que temos, que é não conseguimos chegar a toda a gente, porque nós somos imensos, porque a fragilidade humana passa mesmo por aí, e portanto, quando nós pensamos no Open Call, pensamos num dispositivo que complementasse esta abordagem que já está a ser feita e que possa abrir espaço para que pessoas que não estão nas assembleias, ou que não nos fazem chegar mails, ou que não têm conhecimento do projeto, mas mesmo assim têm uma vontade de participar, possam, obviamente, através do Open Call fazê-lo. É mais um instrumento para garantir a aproximação a outras pessoas e, acima de tudo, é garantir que este processo é extremamente aberto a todos que queiram participar. Relativamente à continuidade ou não, que eu achei uma pergunta muito interessante, nós temos que assumir estes processos como processos que estão baseados no risco e na imprevisibilidade. E isso não tem que ser necessariamente mau, nem tem que ser alguma coisa que nos faz ter comportamentos irresponsáveis. Nós podemos ser extremamente responsáveis, muito estruturados, num contexto de grande imprevisibilidade e de grande risco. Porque é aí, no contexto de imprevisibilidade e de grande risco, que se vai conseguir fazer de uma maneira efetivamente diferente. E, portanto, eu diria que com estes condimentos nós não sabemos muito bem o que é que vai acontecer depois de junho de 2025 e que isso não tem que ser um problema. Pode o desejar continuar no formato a que chegamos em junho, pode transformar esse formato noutra coisa, ou podem até surgir muitos outros movimentos e muitas outras formas de fazer a partir de desejar. E se assim for, eu já ficaria muito satisfeito.
Sim, Hugo, e voltando à convocatória, creio que muita gente ficou interessada em perceber como é que funciona, quem é que pode participar, por exemplo, aberto a toda a gente, onde é que as pessoas podem encontrar informação.
Isso vai estar tudo no site a partir de segunda-feira da Braga 25, mas eu diria que este Open Call é mais dirigido efetivamente para os agentes culturais e artísticos locais, nacionais e internacionais que tenham vontade de apresentar uma proposta de um projeto artístico participativo, comunitário e que tenha também esta preocupação com uma relação horizontal com a natureza. Ou seja, é uma open call aberta, neste caso, mais dirigida para os agentes culturais que, obviamente, ao pensarem a sua proposta, podem e devem até, e aconselhável até, que já tragam na própria proposta um diálogo minimamente aprofundado com a comunidade com a qual vão querer trabalhar no território de Braga.
E fica também já aqui o convite para no dia 10 de abril, não é? Às 6 da tarde,
às 18 horas,
aparecerem no Mercado Municipal.
Isso mesmo, se juntarem a nós e estas assembleias, o que queria sublinhar que são efetivamente para todas as pessoas, para todos os cidadãos, de todas as idades e de todas as geografias do Conselho de Braga ou fora de Braga, também são muito bem-vindos. Mas sim, é isso, 18 horas, 10 de abril, no Mercado Municipal.
E podem trazer todo o tipo de sugestões, o céu é o limite.
Exatamente, todo perguntas, tipo de desejos, perguntas.
Dúvidas, desejos.
Sim.
E pronto, e o desejar estará então disposto a ouvir e quem sabe também a concretizar alguns desses desejos. Ora, chegamos ao fim deste episódio da rubrica Conversas da Braga 25 na RUM. Agradeço mais uma vez aos
obrigada.
Dois pela vossa participação, Hugo e Ana.
Muito obrigada.
Quanto a nós, regressamos no próximo mês com mais um projeto que integra o programa da Braga Capital Portuguesa da Cultura 2025. Obrigada por nos acompanharem e até abril.